Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui comigo a Morgana Almeida. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Morgana, tem uma boa notícia para vocês, produtores, principalmente na região central do país, produtores que estavam esperando pela chuva. Sabe aquela previsão de que uma frente fria poderia bloquear ou romper o bloqueio atmosférico que está causando aí esse estresse todo na região central do país? Parece que essa frente fria está chegando poderosa aí, com força para fazer esse desbloqueio. É isso, Morgana, seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mas ainda demora, né, Morgana? Ainda é para a semana que vem só, né?
Bom dia, Alexander. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Sim, a boa notícia ela chegou, mas ainda demora um pouco. A expectativa é que no final da semana que vem uma nova frente fria ela consiga avançar, ou seja, romper esse bloqueio atmosférico e trazer chuva para a região central do país.
Muito bem. Antes da gente ver essa condição nova aí, e confirmação do que a Morgana já vinha alertando aqui para a gente, vamos ver o que aconteceu, né, Morgana? Esses últimos 3 dias, aonde que o clima foi beneficiado, ou o clima beneficiou a produção, e aonde que a situação ainda é preocupante. Vamos lá, últimos 3 dias, região sul do país. Qual é a condição que você tem aí para mostrar para a gente?
Conforme nós havíamos previsto, a chuva ia ficar concentrada no centro-norte do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. A gente consegue observar aqui no mapa que as áreas em tom de azul mais escuro, os volumes, foram acima de 90 milímetros nos últimos 3 dias. Ou seja, um tempo bastante chuvoso, principalmente na região central do Rio Grande do Sul, onde essa chuva trouxe aí bastante preocupação para os produtores, Alexandre.
Muito bem, se a gente sobe um pouquinho, a gente tem uma condição intermediária. Volta um pouquinho, Morgana, por favor. A gente tem uma condição intermediária no, em Santa Catarina lá no Paraná, região mais ao norte do estado, choveu menos, então.
Sim, tivemos uma distribuição desigual da chuva, né, uma má distribuição espacial dessa chuva no Paraná, onde os volumes mais acentuados ficaram concentrados na região central e sudoeste, um pouquinho mais para o leste e uma escassez de chuva no, na porção mais norte do estado.
Muito bem. O que eu imagino que no final das contas foi benéfico para o pessoal avançar com o plantio, né? O pessoal está muito preocupado com a quantidade de chuva, Morgana, que tem atrapalhado a evolução do plantio, mas para essa região mais ao norte do estado, então a situação deu uma melhorada. E vai continuar melhorando em termos de diminuição das chuvas?
Sim, a gente vai mais na frente mostrar a previsão para os próximos 3 dias, mas a tendência é que o próximo final de semana, mais especificamente a partir do domingo, a chuva dê uma trégua na região sul e só volte a chover novamente a partir da terça-feira.
Muito bem. Vamos lá então. O próximo quadro que você tem é da região centro-oeste, então. Acumulado
Isso.
dos últimos 3 dias também.
Deslocando um pouquinho mais para a gente ter uma visão da região, parte da região sudeste, região central, a gente vê que choveu pouco no norte do Paraná, porém no centro-leste de São Paulo essa chuva deu uma espalhada um pouco melhor, também choveu no sul de Minas Gerais, não houve chuva no Triângulo Mineiro e no Mato Grosso do Sul uma condição bastante seca, né, onde só houve chuvas na porção mais sul e norte do estado e na grande maioria do estado, principalmente na região central e leste, esses últimos 3 dias quase que não choveu. No Mato Grosso, como a gente havia comentado na nossa última conversa, a chuva ia continuar de forma irregular espacialmente, ou seja, chuvas ocorreram no noroeste do estado e pontos isolados da região do sul do Mato Grosso por conta da associação entre calor, umidades no período da tarde se elevando, e isso contribuiu para que um efeito local potencializasse e ocorresse essas chuvas mais isoladas.
Mas a gente percebe pela variação das cores aí que foi bem irregular, né, Morgana?
Exatamente, a gente tem volumes aqui entre 23 milímetros e 10 na porção noroeste. Se a gente desce um pouquinho mais para sul, na região ali de Cáceres, praticamente não choveu. E em Cuiabá, Várzea Grande, algumas chuvas um pouco mais acentuadas, mas uma distribuição espacial bem irregular.
Em compensação, Goiás, nem sinal de chuva nesses últimos 3 dias.
Nem sinal de chuva. Aqui no Distrito Federal está muito quente e seco, Alexander. Inclusive, eu vou pular esse mapa, depois a gente volta para o foco da região Sudeste, onde a gente tem um mapa das temperaturas máximas registradas na tarde de ontem e, à minha esquerda, o mapa de umidade relativa do ar. A gente vê essas cores de rosa até indo para um branco, onde a umidade relativa do ar ficou muito baixa. No Distrito Federal a gente tem 12%, com temperatura na casa dos 33 graus. No leste aqui do Mato Grosso fazendo 40 graus, com umidade de 19%. Então o clima está bastante desagradável.
Pois é, Brasil pegando fogo, literalmente, hein?
Exatamente. E também a gente observa o contraste, né? A gente tem a porção central bastante seca, mas o extremo sul muito úmido, né? Essa distribuição bem irregular das chuvas no nosso país.
Muito bem. Agora o próximo quadro seria o da região Sudeste.
Só voltando aqui da região sudeste,
Acumulado
porque
dos últimos 3 dias.
exatamente em São Paulo a gente tem observado que nos últimos dias, apesar do calor estar presente em todo o estado, mas na porção centro-leste, principalmente na região metropolitana e também na região da Serra da Mantiqueira, no período da tarde, similarmente àquela condição lá da região noroeste do Mato Grosso, mas aqui por questões mais de estar próximo do mar, a umidade tem contribuído para no período da tarde acontecerem temporais isolados, inclusive acompanhados de queda de granizo.
O problema está sendo mais ali para o noroeste do estado mesmo, né?
Sim, a divisa aqui com o Triângulo Mineiro que está mais crítico em relação à chuva, né? Não ocorreu chuva nos últimos 3 dias.
Muito bem, vamos adiante então, Morgana.
Agora a gente vai para a previsão, Alexander. Na verdade, antes da previsão, vamos ver o que é que está acontecendo agora, né, no país. A gente vai mostrar uma imagem de satélite. Essa imagem é a imagem mais recente. A gente pode observar que esse tom mais escuro aqui, né, por quase toda a região Nordeste, Goiás, Minas Gerais, é onde a massa de ar seco e quente está estagnada. Então, com isso, que potencializa as temperaturas elevadas no período da tarde, consequentemente, os baixos índices de umidade relativa do ar. Se nós olharmos um pouquinho mais para baixo, na região sul, a gente vem com 3 dias muito chuvosos, muito complicados, tempestades, principalmente na região centro-norte do Rio Grande do Sul, mas hoje, apesar de nós ainda termos uma condição de instabilidade, essa instabilidade é bem mais fraca do que a observada nos últimos 3 dias, e ao longo do final de semana a gente vai ter um enfraquecimento dessa condição de chuva.
Mas
Se nós olharmos,
tem chuva acontecendo.
chuva, exatamente, hoje ainda chove nessa porção aqui do Rio Grande do Sul. Mas ao longo do dia isso tende a enfraquecer e não deve chover, principalmente a partir do domingo.
Essa mancha de chuvas aí, ela desloca para a oceana, é isso?
Exatamente. Aqui são as nuvens, Alexander, e esse sistema ele deve avançar, né, para o mar. Pode ser que hoje ainda aconteça temporais na região leste de São Paulo e esse sistema ele não será esse que vai conseguir chegar para a região central. Se a
Muito
gente
bem.
olhar um pouquinho mais a norte, a gente tem também convecções, nuvens mais intensas. Esses tons aqui de vermelho são nuvens nas quais a temperatura do topo é acima de menos 70 graus. Então, são nuvens bastante altas com potencial de chuva. A gente vê aqui um contraste no Mato Grosso bem grande, né? A gente tem a porção mais norte, bem estável, e a porção leste com a condição bem mais seca.
Aliás, Morgana, deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente tem recebido muitas fotos aqui de granizo, né? De pedras enormes aí de gelo, principalmente Rio Grande do Sul, ali no Paraguai também a gente tem relatos de chuvas bastante intensas aí e com pedras bastante significativas e grandes. É normal essa queda de granizos para essa época do ano, Morgana?
Sim, a ocorrência de granizo é mais acentuada principalmente na primavera e início do verão, porque a gente tem uma condição de muito calor e qualquer umidade que venha a potencializar esse efeito que a gente tem dos ventos, principalmente em altos níveis da atmosfera, nessa região aqui do Paraguai, oeste da região sul, potencializa as nuvens de tempestade e a gente tem a formação do granizo, que nada mais é do que a água, né, em estado líquido, que pelas correntes de ar é levada ao topo dessa nuvem, onde é frio, e passa para o estado sólido. Como os ventos são muito rápidos, acelerados, essa pelotinha de gelo que vai se formando, ela vai aumentando de volume. Então, quando ela cresce a determinado tamanho, que ela consegue romper a gravidade, ela precipita na forma de granizo. Obviamente, o granizo que a gente vê nessa porção aqui é mais sul, né, da América do Sul, é diferente do granizo que a gente vê aqui na região central. A gente pode pegar um episódio que a gente teve nos primeiros dias aí de outubro em Anápolis. Choveu, ficou tudo branquinho, tapete, né, parecendo um tapete de neve, mas o granizo nessa região aqui é um granizo menor, a dimensão dele é menor, diferentemente do granizo que pode acontecer na região ali do Paraguai e nos três estados da região sul do país.
Esse que a gente está mostrando é lá de Giruá, no Rio Grande do Sul. Eu vou até pedir para o Renan voltar com as imagens de novo. São pedras enormes, tem um menino segurando uma pedra enorme aí de granizo. Se cai na cabeça de um, mata até, hein, Morgana?
É muito perigoso, até por isso que nós, quando estamos fazendo o nosso monitoramento, a nossa previsão, a gente, além da nossa previsão normal, a gente emite os avisos meteorológicos especiais, que todos podem ter acesso na nossa página, alertando justamente para essa condição de tempestades mais severas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e até queda de granizo.
Legal. Bom, explicado então a formação de granizo, vamos à previsão, Morgano, que vem por aí. Está confirmado realmente então essa quebra do bloqueio atmosférico e quando efetivamente as chuvas voltam para a região central do país, Morgano?
Vamos lá. Esse mapa aqui é um mapa de chuva. A gente sempre coloca esse mapa porque visualmente o produto é mais fácil. Para a gente distinguir a questão da chuva e não chuva, mas sempre lembrando que a gente analisa toda a atmosfera, a gente fatia a atmosfera em vários níveis, e esse seria o último nível que a gente olha. Mas a gente pode observar que hoje, ainda, como a gente mostrou na imagem de satélite, ainda tem chuva na região sul do país. Conforme a gente vai avançando para o final de semana, amanhã, sábado, ainda deve chover um pouquinho, mas muito menos. A chuva consegue chegar ali ao leste de São Paulo. No domingo, a gente já tem uma condição mais seca, principalmente no Rio Grande do Sul. Ainda deve ter alguma chuvinha no leste de Santa Catarina e do Paraná. Volta a chover no Rio de Janeiro, no sul de Minas, mas uma chuva mais fraca. As convecções, ou seja, no período da tarde ainda deve ocorrer alguns chuvas bem isolados ali no Mato Grosso, por conta do calor e da umidade. E a partir de segunda, na verdade mais para terça-feira, uma nova frente fria, ela deve conseguir chegar ao extremo sul do Rio Grande do Sul. E essa sim vai ser a responsável por romper o bloqueio atmosférico. E conforme a gente vai avançando aqui nos dias, a gente observa que ela primeiro passa pelo Rio Grande do Sul, aí começa a chover no Mato Grosso do Sul, novamente começa a chover no Mato Grosso do Sul, e a partir do dia 20, 21, a gente já tem um espalhamento maior dessa chuva, e a chuva chegando com maior intensidade, né, para o Mato Grosso, para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. E a partir do dia 23, até pelo menos aí o dia 29, os modelos indicam uma grande concentração de chuva na porção central, ou seja, uma volta dos volumes mais significativos e, o mais importante, a regularidade espacial.
Pois é, isso que eu ia perguntar para você. As chuvas voltam a ser regulares, então, Morgana?
Sim, a gente tem um quadro bastante positivo, que seria essa tendência de um quadro mais chuvoso na última semana do mês de outubro, trazendo aí esse alívio após esse mês aí muito tenso.
Muito bem, então, chuvas restabelecendo de uma forma mais regular, elas vão ter continuidade?
A gente analisa vários campos e várias outras ferramentas, e nós temos um indicativo que pelo menos até o dia 10 de novembro, há um sinal favorável para a manutenção desse padrão mais chuvoso na porção central do país.
Então,
Lembrando,
desculpa, pode complementar, desculpe.
desculpa, só lembrando que esse período do ano é um período muito crítico. Todos os dias nós estamos atualizando essa previsão para trazer para o amigo produtor a informação mais precisa. Então, a importância de sempre estarmos conversando e atualizando essa previsão.
Então, efetivamente, ela começa a acontecer a partir do dia 21, 22 de outubro, se prolonga aí até dia 29, podendo manter essa condição até dia 10 de novembro?
Sim, há um sinal favorável, que pelo menos até o dia 10, essa condição mais chuvosa fique sobre partes do país, né? Seria não só a região central, mas também uma chuva não tão intensa na região sul.
Pois é, isso que eu ia perguntar. E a chuva no sul do país também continua?
Deve continuar, mas de forma mais branda, digamos assim. Não esses temporais concentrados e os grandes volumes. Seria uma chuva distribuída espacialmente e os volumes bem menores.
Muito bem. E essa frente fria, ou essa formação, esse sistema, ele avança já para o Mato Piba?
Não, ainda é bastante cedo para a gente falar, mas como essa perspectiva aí do final do mês é bastante animadora, a gente vai acompanhando e pode ser que nas próximas rodadas dos modelos numéricos a gente tenha aí um indicativo que a chuva possa até chegar no oeste da Bahia, Maranhão e do Piauí, na região do Mato Piba, pegando também o Tocantins.
Essa imagem que a gente está vendo agora na tela já é a mudança desse padrão.
Sim, eu mudei aqui a imagem para a gente ver que aqui é a previsão do modelo americano para 7 dias. Nós temos a primeira semana de 13 a 21, onde branco é a área não chove, volumes bem concentrados na região sul. Aí a segunda semana, que seria o segundo período de 21 a 29 de outubro, quando os modelos indicam um espalhamento mais dessa chuva para a porção central do país.
Olha só, é uma mudança significativa, né, Morgana?
Sim, a gente vem acompanhando, né, a expectativa todos os dias, a atualização dos modelos, e a gente tem percebido a persistência desse sinal de mudança para a última semana, casando, né, com o padrão atmosférico que a gente vem acompanhando, que indica um sinal, né, favorável para essa chuva entre o final de outubro e as primeiras semanas de novembro.
Mas dá para dizer que já são as chuvas plantadeiras, então, Morgana?
Sim, há uma tendência de que esse período, de pelo menos aí 10, 15 dias, seja um período bastante favorável para o início da plantação.
Muito bem. O que a gente tem agora são as chuvas, é isso?
Só voltando um pouquinho, só para a gente acompanhar a questão do que já aconteceu e o que um outro modelo ele coloca, né? Seria a semana entre 13 a 19. Porque você começou o programa falando, e aí, Morgana, vai ter a mudança? Sim, vai ter a mudança, só que a gente tem que esperar um pouco mais. Então, pelo menos até o dia 19, a maioria dos modelos numéricos indica ainda uma persistência das chuvas na região sul, né? Essa chuva só se espalhando realmente a partir do dia 20 e do dia 21. O mapa aqui da direita, ele indica a anomalia de precipitação para o período, ou seja, já era para estar chovendo realmente na porção mais central do país, e esse tom aqui em amarelo indica que essa chuva está realmente abaixo da climatologia para o período. Ao contrário da região sul, onde está chovendo muito, né? Vamos mudar aqui o mapa, porque a gente tem aqui a questão da umidade do solo. Como choveu muito na região sul, principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul, a gente tem um solo bastante encharcado. Então, a gente tem uns volumes aí em 7 dias bem elevados, superiores aí, entre 160 e 180 milímetros nessa porção mais sul do país. Em tons aqui de verde, de azul, seria a região mais seca, né, onde a gente tem esse solo, nos primeiros 40 centímetros aqui, mais seco.
E esse quadro ao lado é anomalia?
É anomalia, ou seja, em amarelo, um amarelo mais escuro, abaixo da média, ou seja, já era para estar mais úmido, e a gente tem patamares aí entre 25 e 50 milímetros abaixo do esperado.
Ou seja, ainda não tem condição de plantio, mas isso se resolve a partir do dia 20, certo, Morgana?
Exatamente.
Muito bom, muito bom. Ô Morgana, então, produtor no sul do país vai ter uma trégua das chuvas, vai poder dar andamento ao plantio, e o produtor da parte central do país também vai ter uma condição mais favorável para o plantio com a volta das chuvas e o rompimento aí desse bloqueio atmosférico.
Exatamente, Alexandre.
E a partir de agora, a gente tem um sistema mais tranquilo, dá para dizer isso, Morgana, para o início do plantio?
A gente, a partir do dia 21, observa um padrão mais favorável, ou seja, a atmosfera ela já começa a responder com um padrão mais de primavera, que é o esperado para essa época do ano. Que nós estamos em outubro, e o padrão atmosférico que se estabeleceu agora é um padrão de inverno, onde as frentes frias ficam mais retidas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, em termos de circulação atmosférica, a gente tem um panorama bastante favorável.
O Márcio de Patos de Minas, lá em Minas Gerais, pergunta para você sobre a previsão para o Alto Paranaíba nos próximos dias. O que, que pode acontecer lá na região dele, Morgana?
A gente vai ter chuvas, principalmente agora, no final de semana, mas chuvas fracas, rápidas, no domingo, na segunda-feira um pouco mais. Aí a chuva só vai voltar realmente com toda força a partir do dia 21.
Muito bem. O pessoal de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul, quer saber também como é que fica a condição de chuva. É o Nilson, lá de Amambai, quer saber a condição de chuvas lá para a região dele.
Para o Mato Grosso do Sul, a partir de quarta, quinta-feira da semana que vem, o padrão já vai ficar mais úmido e a chuva vai chegar no Mato Grosso do Sul.
Chuva chegando também, então.
Exatamente.
Muito bem. Bom, são essas as participações. A gente tem também algumas dúvidas em relação ao sul de Minas, Morgana, principalmente da continuidade das chuvas. Essas chuvas voltam a ser regulares no sul de Minas, porque o que o Ítalo está dizendo aqui é que as chuvas vieram, daí pararam, voltaram de novo. Enfim, o que a gente pode dizer em termos de padrão para o sul de Minas, para os cafezais do sul de Minas?
No sul de Minas Gerais, o padrão é bem semelhante ao da região central, onde a partir do dia 21 a gente espera que essa chuva chegue e permaneça até pelo menos aí o final de outubro, com a tendência de se estender até os primeiros 10 dias de novembro. Mas vamos reforçar que todos os dias a gente vai estar atualizando essa previsão um pouco mais estendida. Então, com uma segurança aí um pouco maior, a gente pode dizer que a partir do dia 21 até o final de outubro, as chuvas vão ter uma regularidade espacial em termos de volume satisfatório.
Legal, muito bem. Morgana, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo informações importantes aí para o produtor que o auxiliam na tomada de decisão, na evolução aí do plantio. Essa época é muito importante para o produtor, como a gente vem já frisando em várias participações suas aqui. O pessoal fica ligado, quer saber o que realmente vai acontecer e se ele pode dar início ou dar continuidade ao plantio na região dele. Então, com essas informações, imagino que a gente tenha ajudado muitos produtores aí a ter uma segurança maior, né, para iniciar aí a lavoura e para dar andamento no plantio na região. Muito obrigado por enquanto, Morgana.
Nós que agradecemos, um excelente dia para todos e estamos aqui sempre para atualizar as notícias do produtor.
Chuvas, então, a partir de terça-feira para a região central do Brasil, com uma condição mais favorável aí para o plantio, se estendendo até o final do mês, boas chuvas bem distribuídas para a região central. Muito bem, a gente agradece então a Morgana, obrigado, viu, Morgana, pela sua participação, bom final de semana, e a gente continua aqui com as informações do mercado, do clima, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.